Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao TV ao Cubo, podcast para quem gosta de TV. De falar bem, de assistir, mas principalmente de criticar e de falar mal da nossa querida televisão brasileira. Aliás, as nossas televisões brasileiras, né? Porque são muitas. Seja canal aberto, fechado, seja uma Globo, ou, por que não, uma TV Aparecida, uma Rede Brasil, beleza? Tô aqui com meus amigos do Seco, Léo Lima. Se apresentem, por favor, estão convocados.
Oi, gente, do Seco, redator do RD1. Tô sempre aí nas redes com vocês, falando de novela, falando de TV no geral, para falar bem, né, como o Rafa disse, e para falar mal também, porque a gente tá aqui para gongar e para elogiar quando for necessário. Vou passar a bola pro Léo aí.
Oi, gente, eu sou o Léo, eu sou estudante de jornalismo e tô no 8º período. Torçam pelo meu TCC, que vai ser sobre televisão, vai ser sobre TV Cultura, aqui também tem isso, e a gente vai falar bem, mal, vai criticar programas, estrelas e tudo mais aí. Espero que vocês acompanhem a gente aí até não sei quando.
Muito vai bem. Arrasar, bom, se Deus quiser. E para me apresentar aqui, eu sou Rafael Fialho, eu sou jornalista. Graças a Deus, já passei pelo TCC, mas doido que sou, continuei, tô aí pesquisando em TV há alguns anos, tô fazendo doutorado em comunicação, e depois a gente fala mais disso também, peço sorte, porque eu tenho uma tese para defender. E de que a gente vai falar hoje? Quais são os temas da semana?
Ih, tem coisa para falar essa semana, hein? Tem bastante TV coisa.
TV sempre tem assunto também, né?
Sempre rende
igual água.
TV é tão engraçado que a gente programa uma pauta e no mesmo dia aparecem outras 10 pautas, assim, importantíssimas, a gente não consegue deixar de fora, né?
E por isso que a gente não para de falar sobre esse trem, né? Exatamente. E às vezes faz uma farva na gente, mas a gente tá lá digitando, conversando, e é isso que a gente quer fazer aqui nesse podcast, conseguir trazer mais gente pra conversa.
Isso mesmo, mas tem bastante coisa. Tem, por exemplo, pra quem gosta de reprise, tem Por Amor Não Vale a Pena Ver de Novo, que foi anunciado semana passada. Tem Agora a Dona no SBT e tem novela inédita no SBT, A Que Não Podia Amar também, mexicana.
Isso, e tem também a grande estreia da semana passada, que foi, claro, né, o programa da Maísa. A gente tem a nova grade da TV Gazeta, a Raquel Sherazade sendo sondada pela CNN. O que mais, Léo, que a gente tem pra falar hoje?
Hoje a gente vai falar também sobre a estreia na Play Plus do Geração Xuxa, a volta de novo do Chaves e do Chapolin no Multishow, que vai ocorrer em breve, com episódios ainda inéditos no canal.
Então, vamos começar pelo programa da Maísa?
Bora!
Eu vou começar divulgando e enaltecendo esse grande acontecimento. Acho que em termos de SBT, até por questões assim, numéricas, né, que a gente não tem tanta estreia de SBT há algum tempo, mas mesmo em termos de importância, a Maísa foi um dos principais acontecimentos e tem tudo para continuar aí nesse nível de relevância que ela está. Eu vou destacar aqui o que eu gostei mais do programa. Muita gente já falou, outros críticos de televisão também já comentaram, acredito que meus colegas aqui vão confirmar isso. Mas a Isa, né, gente, dispensa comentários, demorou para acontecer essa estreia, esse programa, essa chance que a Maísa ganhou, mas finalmente, como ela até foi muito enfática, né, finalmente, toda hora aparecia, finalmente tem meu programa, finalmente, mas finalmente, e eu achei que foi uma escolha muito acertada em termos de condução, foi um primeiro programa redondinho, exceto por algumas coisinhas, mas assim, em termos de SBT, tá bom demais. É igual eu estava conversando com outros amigos, e foi assim, se fosse em outro canal, né, outro emissor, talvez a gente teria um programa melhor. Mas estamos falando de SBT, com aquele esquema de produção que a gente já conhece. Então, para um primeiro programa, para uma menina de 16 anos, para um diretor que pegou, né, o bonde andando, para uma estreia que foi tão rápida, foi quase que coisa de um mês da ideia até o programa acontecer, né, no melhor estilo SBT, acho que as coisas andaram acima da média. coisas que eu quero. O que, que vocês acham?
Não, eu ia dizer assim, que até por ser um programa do SBT e a gente já conheceu o padrão, não, eu achei que não ficou nada a dever a outra emissora, não, sabe? Eu achei muito bem produzido, o cenário muito bacana. Eu tiraria um pouquinho daquela introdução que eu achei muito longa dela com o Oscar Filho e tal, achei que demorou um pouquinho ali, mas tinha o negócio da ação comercial, a gente entende, precisa faturar também, né? E pra sorte da Maísa, e pra nossa, né? Começou faturando bem, então deve ter vida longa o programa. Eu senti um respaldo muito grande na Maísa, não só do público que dizem, né? O público-alvo, que seria um público mais adolescente, mas de todo mundo, o público mais velho que viu ela crescendo, né, na televisão, participando do Silvio, todo mundo assistindo, comentando, foi algo que eu não estou acostumado a ver, principalmente em se tratando de SBT, há um bom tempo, né, um interesse, assim, muito grande.
Todo mundo torcendo, né, Du?
É, exatamente, de pessoas de todas as idades e tal. E eu achei, sinceramente, eu vi a Sônia Abrão falando que, eu acho a Maísa uma chata de galocha, e eu fiquei muito puto com a Sônia Abrão falando isso, porque, gente, eu não vejo a Maísa chata de galocha. Eu não tô naquela faixa para qual ela se comunica, assim, de igual para igual, né? Então eu vejo ela com distanciamento, como se fosse um tio. Mas eu achei que ela se comunicou muito bem com todo mundo que estava assistindo, sabe? Assim, não fica em nada dever a um grande comunicador, a uma Eliana, a um Portioli, pra, né, falando assim a respeito de SBT. Achei que ela arrasou. Merece muito.
Merece, merece. E o programa soube utilizar essa relação afetiva que a gente construiu com ela, né, ao longo do tempo. Eu acho que muito com aqueles memes antigos, né, de quando ela, sim, era criança. Foram também muito aquela precisão, assim, cirúrgica. Muito bom, muito pode continuar.
Essas inserções de memes dela, e ela se comunica muito bem com o público adolescente. Então, a família e o público que tem uma certa resistência com televisão estavam abertos ali para ouvir o que ela tinha para falar, para ouvir a forma que ela conduziu também a entrevista. Não foi nada óbvio, ela perguntou de coisas de como a Fernanda se sentia com 16 anos, qual que era os anseios dela, o que ela passava por estar ali na TV, então, por estar no ar, numa novela. Trouxe imagem de arquivo também, que pro SBT isso é ótimo, imagens que realmente foram buscadas no arquivo de novela, de participação da Eliana. Então, isso eu acredito que foi um diferencial incrível. Parabéns para a produção do programa, o grafismo também ótimo, apesar de eu não gostar da logo, o grafismo do cenário, da vinheta, eu achei legal também essa proposta de colocar os patrocinadores na vinheta de abertura, achei isso muito legal. As brincadeiras do YouTube também, trazer um pouco dessa mescla, você interagir com o público que tá online, não é só você colocar um tweet na tela. Teve inserção de tweet, gente, eu não lembro, mas eu acho que teve sim.
Teve.
Mas não é só isso, é você trazer também coisas que estão no ambiente online para a televisão e fazer isso tudo ser simbiótico, tá tudo relacionado. Então, a ação também no Facebook, depois da estreia do programa, também foi muito legal.
Eles parecem também que já estão sabendo mexer muito com isso, né? Depois já, daquela polêmica da Betina, a nova chamada do programa de amanhã, né, dessa semana, já é daquele formato parodia da Betina, né? Então, acho que
isso. Isso é fundamental para o sucesso do programa nas redes, né? Tanto que foi em primeiro lugar nos Trend Topics por muito tempo. Ficou praticamente o sábado todo. E foi isso que matou, por exemplo, o Léo comentou bem, não é interagir com a rede, não é colocar um tweet na tela. Foi isso que matou o Video Show, por exemplo, né? Que achava que estava bombando com influencer e tudo mais, metia um tweet ali e pronto. Deu tudo certo, né? Não foi assim, tanto que acabou, né?
É saber se relacionar. Isso, com o público que está ali online, saber o que ele espera. Eu acho que a Maísa, por ter... Eu fiz uma entrevista na época do filme, do lançamento do Carrossel 1 com ela, e na época ela já bombava no Twitter, ela já era considerada, assim, uma rainha do Twitter. E, tipo, ela aprendeu a se comunicar, a ser relevante ali e a falar coisas relevantes, ser uma boa influência dentro ali daquele meio, e as coisas dela ecoam muito. E eu acredito que o programa ainda tem muito a oferecer.
A Maísa sempre tem alguma coisa para oferecer, né? E outra coisa que eu queria destacar também é a participação da plateia. Foi até assim, rápida, né? Daquela opinião daquela menina, depois acho que da mãe dela, uma pessoa mais velha. Mas assim, eu espero que isso se mantenha para trazer um pouco aquele ar de programa livre, que é uma coisa de dar a voz para o jovem também. Sim. Que eu sinto um pouco de falta no SBT, e que o SBT para mim seria um lugar que poderia acontecer de forma mais natural, né? A gente cresce vendo SBT, então faltava ali um lugar para quem está naquela fase de transição entre criança e adulto, né, o adolescente, que eu acho que o SBT, se ele continuar nessa pegada, ele tem tudo para se manter muito bem.
Também acho. Mas falando em Maísa, em conversas com jovens e tudo mais, a gente tem aí a volta da Xuxa conversando com o público infantil, né? O Léo tá mais por dentro do que todo mundo, que ele já assistiu o programa, né, Léo?
Gente, eu tenho que passar para vocês, Xuxa, gente. Né? Desculpa, é o Geração Xuxa. Vocês assistiram a entrevista que ela deu pro Maicon Santini?
Eu vi uma parte.
Eu vi Domingo Espetacular ela falando a respeito do programa.
Não, mas assiste essa entrevista no YouTube, quem estiver ouvindo também, assiste essa entrevista que ela fala sobre essa as pessoas não aceitarem a imagem dela velha, das pessoas quererem que ela fique presa numa imagem dos anos 80, que ela não quer. Ela é feliz desse jeito. E o programa é um programa filosófico que questiona as crianças, assim, coisas... O que é morte? Ela pergunta assim na lata, você bateria no seu filho para educar? E aí as crianças respondem na maior sinceridade. Tudo bem que a gente já teve, igual o Rafa falou comigo outro dia, a gente já teve conversa de gente grande com o Marcelo Taz, né, Rafa?
Na Band, isso.
Que explorava essa questão também do olhar da criança sobre essas questões. O próprio Gente Inocente fazia isso, né, Du?
Exatamente. A visão das crianças a respeito dos dilemas de adulto, né?
Isso, exatamente. Aí ela faz isso, ela traz também pessoas que trabalham na Record, amigos dela, com alguns problemas para as crianças resolverem. E eu achei o melhor do programa para mim foi o caráter íntimo que traz, porque o cenário é muito pequenininho e se distancia de tudo que a Xuxa já viveu, toda a pompa que ela teve nos anos 80,
caixas,
90,
né? Caixas de papelão.
São caixas de papelão sem qualquer cor. O cenário é totalmente monocromático, em sépia. E as únicas cores que tem são as pessoas ali dentro. E ela também faz essa... Como a Maísa está tentando trazer... porque a Xuxa, para essa geração nova, ela não é ninguém. Ela é uma apresentadora como qualquer outra. Então, ela traz pessoas que são relevantes para essas crianças. Igual tem a Tainara. Ela trouxe a Boca Rosa também, que faz tutorial de maquiagem. As crianças ficam loucas nesses youtubers, mas a Xuxa para elas é alguém. E
mas
isso
então
é muito legal de ver.
Me responda. Eu posso dizer que, então, nesse programa da Xuxa, no Play Plus, ela não é a estrela?
Ela não é a estrela, tanto que quem começa o programa são as próprias crianças que convidam ela para bater o papo.
Ah, que legal.
Entendeu? Não, nunca começa com ela apresentando, oi, gente, não. A criança apresenta ela.
Massa.
Mas isso eu acho interessante da Xuxa, porque eu tenho essa impressão que essa condição de estrela, de rainha, foi até um pouco do que matou ela na Globo e do que perseguiu ela nesse início da Record, né? Aquela obrigação de estar sempre reinando, de estar sempre liderando audiência, de estar sempre dando dois dígitos, que é algo que a idade dela, né, conforme... Ela já não casava mais com aquele público infantil, ela já não dialogava mais, e ela foi perdendo isso com o tempo, né? Se a gente colocar a Eliana para fazer um Bom Dia em Companhia, ela não vai conseguir também. E não. A Xuxa, talvez por ela ter insistido um pouco mais nesse tempo, no infantil, ela sempre foi muito cobrada, né? O povo sempre queria esse sucesso dela. com as crianças e tudo mais. É uma coisa que ela gosta, gente. Eu vejo isso. Ela gosta de estar com o público infantil. Ela não faz porque é o estilo de programa que agrada. Ela gosta do contato com a criança, né? E é bom ela valorizar isso num produto mais de nicho, assim, né? Mais fechado. E se destacar, como o Léo tá colocando, que ela, né, surpreendeu. O programa de muita qualidade e tudo mais.
É, o programa...
Claro, mas...
O programa, tipo, no meu... Eu não fiz uma análise, assim, igual que a gente faz aqui no meu grupo de pesquisa, na faculdade, mas, tipo, eu julgo que é um programa de qualidade, que faz a criança pensar sobre acerca de coisas do mundo exterior. E ver ela despida de toda essa aura de rainha é muito assim doido. Porque agora, a minha geração vê ela como rainha. E olhar com os olhos de uma criança que pra ela, que ela é qualquer pessoa, é muito assim impactante pra gente.
Entendi. Agora, é uma pena que um programa desse, como você está colocando aí, de qualidade, né? Uma coisa diferente, não esteja disponível na TV aberta, né? A gente fala, ah, não, porque hoje ninguém assiste TV aberta. Mas será mesmo que esse Play Plus vai pegar, que tem tanta gente assistindo assim? Então, podia, né, ter uma janelinha ali para exibir na TV aberta, para dar a chance das pessoas conhecerem, mas falando de Record, programação infantil.
É um programa de 20 minutos, poderia ser encaixado em qualquer horário.
Poderia ser encaixado como um quadro, de repente, né?
Mas na Record tem espaço pra isso, gente.
Colocado hoje em dia, sei lá.
Então, eu acho que como um quadro caberia, mas, assim, eu não vejo, por exemplo, num sábado de manhã ou num domingo de manhã, porque parece que não casa com nada na programação da Record, né? Que você olha, você vê sangue e choradeira, então acho que não cabe a Xuxa ali no...
Ainda mais um programa que é totalmente calmo, totalmente mais intimista. Então, a Record é o oposto da Record, que é sensacionalista, o programa quer ser intimista.
Talvez um domingo espetacular, talvez? Ou eu viajei?
Ah, talvez. Talvez. O Fantástico tem um pouco dessa linha, né? Assim, de trazer algumas coisas assim de vez em quando. Acho que teve até recentemente. Agora não me falha a memória. Mas eu acho que talvez sim, no Domingo Espetacular seria interessante.
Então, fica a dica.
Pode perder pro Silvio, mas tudo bem, gente. Não tem problema. O que importa é achar a Xuxa aí na TV.
Agora vamos falar de novela?
Adoro.
Gente, novela, depois de audiência, é o assunto que eu menos domino, assim. Eu não... Novela mexicana, então eu fico vendo o pessoal que é fã, fica defendendo lá, eu fico de queixo caído, porque eu não conheço nada.
Não,
eu
acho novela que... mexicana a gente não defende, a gente briga por novela mexicana.
Eu acho que meu diploma de SBTista está por um triste, porque eu só vi o Fator uma vez, e foi na última reprise, que é aquela super forçada.
E tá vindo aí reprise... De Por Amor, não vale a pena ver de novo, né, Edu?
Falando em rainhas, né, temos Rainha Regina Duarte e Rainha Suzana Vieira com seu cabelo de R$6.000, não vale a pena ver de novo.
Aí eles pediam, ó, eu só queria que trocasse o tema de abertura pra versão de Suzana Vieira.
Ah, imagina, maravilha. Nossa. Ai, patonientes.
Com direito a pagar peitinho.
Não, ia ser demais. Mas assim, gente, Por Amor passou no Viva há 2 anos atrás, né? Acho que todo mundo viu, na íntegra e tal. Eu adorei rever, acho uma novela sensacional, aquele folhetinzão que não envelhece. E aí o pessoal questionou muito a escolha por conta disso. Ah, mas passou no Viva outro dia. Mas o Viva, gente, a gente tem que entender que um ponto no Viva não é metade de um ponto na TV aberta, né? E no horário do Vale a Pena, o Cordão Encantado hoje dá 18. Imagine Por Amor dando 18 pontos. É muita gente que não viu e que vai poder ver agora. Eu achei a escolha assim... Eu gostei muito, adorei a escolha e tal. E achei muito acertada pro momento da Globo esse ano. Não sei se vocês prestaram atenção, mas a Globo vai ter vários produtos esse ano falando de maternidade, como Por Amor fala, falando desse amor de mãe, né? Então, Malhação vem aí com uma disputa da Paloma Duarte com uma jovem, uma adolescente, pela guarda do filho dessa adolescente, que ela perde logo no começo da história e é adotado pela Paloma. Tem Éramos Seis às 18 horas, no segundo semestre, que é uma história basicamente de mãe, de família, né? E tem a novela das nove da Manuela Dias, que vai ser a estreia no segundo semestre também, a estreia dela às nove, com a Regina Casé em busca de um filho perdido. Então a Globo parece que estruturou a grade de uma forma que um produto complementa o outro, aí falando, discutindo o mesmo tema, entendeu? Eu achei muito bacana e acho que a escolha tem um pouco a ver com isso, desse tom de... esse tom mais feminino na grade, mais mulher, mais mãe, assim, não sei, né? Pode ser loucura da minha cabeça também, pegaram a novela lá e enfiaram, não vale a pena. Mas,
não, eu acho que tem sentido, assim, porque o Vale a Pena vai acabar embalando a grade nessa temática e preparando também o terreno para as próximas que virão nos outros horários.
Mas eu tenho uma dúvida. Essa da Manuela Dias não é depois do Valcir?
Depois da do Valcir, mais pro fim do ano.
Mas será que vai dar tempo de pegar por amor ainda, entendeu?
Acredito que não, mas assim, é o que o Léo falou, um tema vai puxando, o outro vai instigando o público, né, acompanhar aquilo, né? É que nem novela mexicana, que todas elas falam de mãe sofrida e tudo mais, não sei o que, né? E mãe apelando pra virgenzinha e tal. uma trama vai chamando a outra.
Então tá aprovado por amor.
Aprovadíssimo. O Léo já viu? Não sei se o Léo viu já.
Já vi, mas eu peguei uma reprise antiga. Eu lembro que eu assistia com a minha avó. Foi quando? 2002?
2002. E tem isso, olha, a novela não passa na TV aberta desde 2002. Então, gente, tem um tempo bom aí, né?
O pessoal que
não tem acesso vivo não vê Por Amor há 17 anos, é isso? Sou péssimo de matemática, mas acho que é isso.
Ah, finge que é, porque eu sou de humanos também.
Também sou péssimo. Mas eu vi com a minha avó, gente, tem muita saudade. Eu não vou conseguir assistir na íntegra, né? Porque, tipo, acompanhar novela... Hoje em dia, a gente que é mais jovem acompanhar novela, tá complicado.
É um esforço muito grande, né? Acompanhar todo dia.
Fico chocado com isso, porque antes eu assistia trocentos capítulos na televisão, na hora. Hoje em dia, para assistir agora, a hora que eu tenho, a qualquer hora, é difícil de assistir.
Eu também tenho muita dificuldade, confesso que já tentei. A última que eu consegui foi Tempo de Amar, e assim, foi aos trancos e barrancos.
Eu tô saudade. Vendo 90 na persistência.
Eu embalei um pouquinho com o Verão 90, embora eu já esteja ficando irritado com essas referências meio fora do contexto da novela. Mas é o que eu tô conseguindo seguir direitinho. E aqui em casa, marido tá viciado em Sétimo Guardião.
Gente!
Tô acompanhando. Meu marido adora um flop.
Sétimo Guardião, então, gente. Minha mãe assiste todas as novelas das nove quase. Ela odeia o Sétimo Guardião.
Não, meu marido adora um flop. Antes de o Sétimo Guardião, a última novela que ele assistiu foi Alta Estação na Record. Por aí vocês sabem, enquanto ele gosta de um fracasso.
Alta Estação era legal, eu assistia.
A história era boa, mas a audiência lá embaixo.
Ah, mas depois... Mas ficou ruim. Pode falar, Rafa.
Não, ficou ruim depois, eu tenho certeza que vai falar isso. Ficou ruim depois do final.
Exatamente.
A história de sequestro. Ah, mas eu amei.
Quando começou a ter sequências do sequestro de carro cantando pneu de não sei o que, eu falei que, gente, o que fizeram com a minha novela? Mataram a minha novela.
É corte.
Thiago metendo a mão em tudo, né, gente? Fala pois sério. É. E Thiago que está bombando com os mutantes, né? Eu não esperava essa bombação toda. Assim, então. Que eu acho que boa parte dessa bombação é culpa do SBT.
É culpa do SBT e também da repercussão que já tá vindo há muito tempo na internet, das cenas, dos
memes. Sim.
Mas vocês acham que isso afeta realmente? Eu penso
eu
assim.
Acho que afeta.
Eu acho que o público da tarde, a dona de casa, não sabe nem o que é Twitter. Eu tô sendo muito limitado, eu sei. Mas sei lá.
Não é só no Twitter. Esses emergem pro Facebook. O Facebook, você tá rolando ali e aparece uma página que tá compartilhando os mutantes, aquela do sapo, do sapão. Daquela
cena
do sapo gigante, virou meme. O sapão na gíria gay é por causa dessa cena dos mutantes. Nossa, que sapão.
E eu acho que acontece de levar o público da internet pra TV, no caso. É. Porque você vê no Twitter a novela bombando e de pessoal, eu tava vendo o pessoal comentar, gente que normalmente não tá vendo novela ali, não tá nem em casa naquele horário, mas se liga porque quer ver como é que começou esse lance dos memes e tudo mais. Vai chegar no meio da novela e eles vão cansar, porque a novela fica chata pra caralho. Também,
mas assim, é uma novela que tipo, dá pra você assistir um pouquinho de episódio e desistir e voltar. Isso, é uma novela que tem rotatividade. Então, acredito que isso possa ser um ponto positivo nessa era que a gente vive líquida de internet e televisão.
Não, segura o spoiler pra quem não conhece, mas o crime que vocês viram hoje, a resolução dele vai só no último capítulo. Então, vocês podem sair, voltar, pode espiar o Fofocalizando, a Sônia Abrão, que tá tudo certo.
Pois é, você falou de outros programas aí, eu acho que eles são a principal... É, causa desse sucesso, pelo menos de agora, né? Acho que é pura falta de opção, o povo já tá embalado ali na Record mesmo. Acho que não tem nada de internet, não. Vou botar a conta.
Será que não? Vamos fazer a pesquisa aí, Rafa.
É. Bom, fato é que com a Record bombando com as novelas, o SBT tirou aquela bobagem, vai tirar, aliás, né? Dia Rosa dos Milagres do Ar, para meter uma novela ali de novo, né?
Não, mas vamos falar primeiro o que é essa bobagem da Rosa dos Milagres. Explica pra nós, Du, o requinte da carpintaria dramatúrgica disso.
Rosa dos Milagres, gente, é um produto lá do México, no México bomba, que são histórias fechadas, elas começam e terminam num dia, a respeito dos milagres da Santa, acho que é Nossa Senhora de Guadalupe, né? Lá, que é a... E como diz o Silvio Santos, é a Nossa Senhora do México. Mas assim... É uma dramaturgia muito pobre, é um elenco muito ruim, com uma dublagem pior, sabe?
Maravilhosa.
Um produto muito mal feito, muito mal feito. Eu vi um dia, fiquei indignado, xinguei horrores, falei mal pra todo mundo que eu podia falar, então acho que eu contribuí pra essa audiência baixa, porque pra todo mundo que me perguntou, eu falava uma caquinha, um negócio horrível. E aí aconteceu que o Silvio se encantou por isso, não sei porquê, gente. Silvio adora umas bobagens também, vamos falar sério?
Mas é uma dessas dramaturgia tipo de canal católico. É nesse
só
nível.
É pior.
Ah, não é tão pior. Mas lá no México funciona. Eu até tava vendo alguma coisa esses dias. Eu nem sabia disso, que 80% da população lá é católica. Então,
sim.
Tem uma força disso. Eu vi a Dulce Maria, que a Roberta de Rebelde, ela tá encabeçando uma campanha contra o aborto. Vai gravar uma música agora. Então é uma força muito grande que a religião exerce lá, a religião católica ainda exerce lá.
E a devoção à Nossa Senhora de Guadalupe também, né?
É, a
gente ouve de Santos, mas é uma coisa equivalente à Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil. E agora é interessante a gente ver essa força cultural, que aqui no Brasil esse produto está sendo exibido, vai sair do ar, ele estava... na parte da tarde, foi reprisado na manhã, se eu não me engano, mas no México ele chegava a ganhar do The Voice lá, é uma coisa assim, cada TV, cada país tem a sua TV mesmo.
The Voice com Anitta, né?
Nossa, Anitta de Chernobyl, Deus, pai.
Não, Anitta, chama Léo Dias pra conversa, que Anitta é o assunto dominante.
Né? Anitta é Léo Dias, nossa, anitalizando agora.
Agora, falando em novela mexicana, a gente tem uma novidade aí, duas novidades, uma nem tanta novidade assim, né? Que é A Que Não Podia Amar, esse nome maravilhoso, e a reprise de A Dona, não é mesmo?
Eu adoro esses títulos, A Que Não Podia Amar, é uma coisa tão poética, né? Tão profunda. Gente, você pensa que a mulher não tem coração, não tem, né? É um negócio terrível, tadinho.
Mas essa novela é bem avaliada aí pelos mexicanistas, como
dizem? Olha, essa novela é esperada faz tempo, né, Léo?
Se eu não me engano, é o remake de Sigo Te Amando, não é?
Isso, Sigo Te Amando, Sigo Te Amando, gente, eu adorei, era um novelão, adorava Sigo Te Amando. É um remake, assim, lá no México aconteceu uma coisa muito estranha, que o vilão da novela ficou o queridinho do público, talvez pela experiência do protagonista. Então é um remake que, em certo ponto, a condução ali vai mudar, por conta dessa empatia do público com o vilão. É, Pra quem lembra de Sigo Tiamano, o vilão, que era o nome do ator, eu não vou lembrar, mas ele era paraplégico, ele exigia se casar com a mocinha e tudo mais, e ele era um terror, a irmã dele era pior ainda, sabe? A mulher só sofreu, coitada. E agora dessa aí, a novela tem uma condição um pouco diferente. É protagonizada pela Ana Brenda Contreras, que é de Coração Indomável, que acho que foi o último sucesso do SBT nessa faixa aí de novelas mexicanas. Então, eu acredito que vá, pelo menos, tirar a emissora desse limbo que tá hoje, com fofocalizando em baixa, Caso de Família em baixa, e aí entrega em baixa pra novela que não consegue subir. Depois vem essa Rosa dos Milagres que joga tudo no chão também. Então, acho que vai ser um gás aí pro SBT nessa faixa.
Mas eu pensei que Rosa dos Milagres...
E tem a dona
também. Oi?
Tem a dona. Acho que o Léo não pegou essa parte ainda do bafão. O SBT anunciou. O SBT anunciou a sexta, a volta de a dona, que é a do
Deus.
Cérebro.
Deus mexicano.
Vamos começar de novo? Gente,
muito essa nova, parte... mas é recente, gente.
Aqui, vamos puxar o assunto da dona de novo, porque ficou muito embolado aqui e na internet ficou ruim também. Ó. E também tem a dona, né, que vai voltar, a reprise, com a Luceiro, sei lá como é que fala.
Deus mexicano que fala.
Vai começar agora dia 1º de abril, às 6h30, então é o horário da Milagre. Parece mentira. Não, uma bobagem também, vão estrear uma novela no dia em que a Globo tá encerrando a dela.
Nossa. Né?
É no dia do último capítulo de Espelho da Vida.
Ah, ainda também
bem que eu só já vi 2 anos atrás, primeiro capítulo.
É. Ela tá fresco na memória ainda, de repente.
Tá certo.
É. Vale a pena acompanhar essa? Eu tô pensando, viu? Será?
Eu sério, vi sério. Essa, gente. Não sou capaz de opinar. Vou fazer a Glória Pires.
É muito boa. E se vocês não tiverem paciência, pra assistir, eu tenho o resumo, o compacto, que é.
Ah, adoro. Não, mas eu vi a versão brasileira de Adona, que quem é noveleiro mais antigo vai lembrar, que era Amor e Ódio com a Suzy Rego e o Daniel Boaventura.
Uhum.
Né? E era bem boa, eu gostei bastante.
Ah, é bem fiel, é muito fiel, pode. É tal e pau.
É copia e cola.
Ela é igual, eu assisti a versão de 95 com a Angélica Rivera. E é tal e qual uma e outra, e a versão também diferencia poucas coisas, talvez um destaque maior que teve a personagem da Gabi Spanik, a Ivana, mas é idêntica. Mas é uma novela que foi passada há pouco tempo, 2 anos atrás, e eu acho uma reprise totalmente dispensável no momento.
O último capítulo foi há três anos, março de 2016. Mas então, é que parece recente, né? Depois teve outra da Lucero, né? Então acho que fica parecendo recente.
Mas agora, assim, a gente tá falando de México, que sempre tá presente no SBT, mas agora a gente vai ter uma outra janela aí de novelas mexicanas, que é o TLN, né? De volta pro Brasil.
Nossa,
fica pra gente, Léo, como que vai se dar essa volta? E o que é esse TLN? E no final, por favor, duble a chamada do canal pra gente, porque é um talento. Ele tem que...
Morta, gente. TLN, finalmente, gente, quem é mexicanista sabe a luta que esse canal tem pra se estabelecer no Brasil. Desde 23 de novembro de 2009, que eles fazem tentativas e tentativas. O canal ficou no ar durante 3 anos na Oi TV, de 2010 a 2013. E é um canal que simplesmente passa novelas mexicanas o dia inteiro. Passa 5 novelas repetidas 5 vezes por dia. E no final de semana passa uma maratona dos 5 capítulos que passaram na semana, e em looping também. É um canal, assim, que é maravilhoso.
Ô, Léo, e as novelas são mais recentes ou são os clássicos, assim, também?
Não, eles misturam, né? Porque na época que eu acompanhava, eu ainda não sei se eles estão usando essa lógica, né? Mas era uma infantil, uma clássica, uma contemporânea, uma jovem e uma adulta.
Uhum.
E eram faixas horárias. Eu não sei se eles ainda estão usando essa lógica, porque eu vi só a grade que está sendo exibida. Eles estão passando, justamente estão passando a Dona no momento.
Ah!
Estão passando o Refúgio para o Amor, estão passando Alegrifes e Rabujos, e mais outras duas agora que eu não recordo.
Refúgio para o Amor é recente, o povo até pediu bastante, né, aqui. Já pediram bastante no SBT, eu vejo bastante gente comentar.
É, e o legal desse canal é que a gente vai ter acesso...
Você é de tudo também, né, gente?
Não, ainda mais
no Twitter. Por amor, pede toda semana, tem gente pedindo.
É. E a gente vai ter acesso a novelas aqui que nunca foram exibidas no Brasil, que tem dublagem, porque foi dublado para a África. E a gente vai começar a ter acesso a essas tramas. Então, vai ser uma oportunidade legal para quem gosta de novela mexicana e... quer assistir. Então, o canal vai estar de volta numa IPTV. Pelo que estão falando, é a primeira IPTV regularizada no Brasil. Que é um modelo de TV a cabo pela internet. TV a cabo, ó. De televisão por assinatura, só que pela internet. Então, as pessoas vão pagar uma mensalidade, que hoje, atualmente, a plataforma que é a Gigo tá R$15.
Eu preciso de
levantar essa bandeira desse canal, porque olha, que luta. E aí é R$5 o pacote da Televisa, que você vai ter acesso ao canal das estreias, que você também vai poder assistir as estreias lá mexicanas, vai poder assistir o canal que é principal lá da Televisa, e o canal de novelas dubladas em português. Por R$15 mais R$5. No total dá R$20. E eu acredito que vai valer muito a pena. Porque o canal, assim, é meu amorzinho. Então não consigo falar mal.
Mas aí, como é que são as chamadas? Como é que eram as chamadas do Brasil?
O canal não tem comercial. E eles só passam chamadas deles mesmo no canal. Então... eles repetem o slogan deles umas trocentas vezes na sua cabeça. E eu fiquei assistindo 3 anos esse canal e aí é mais ou menos assim. É TLN, todas as suas emoções.
O Léo fala disso assim, 24 horas por dia.
Então, não, Léo é apaixonado pelas mexicanas.
Ah, as mexicanas clássicas, porque tem umas agora que estão sofríveis, Deus pai. Gente, falando em México, com o final do BBB em abril, volta o segundo ciclo de Chaves, lá no Multishow, Chaves e Chapolin. Os episódios vão voltar à grade em ordem cronológica e, para alegria também dos fãs de Chaves, mais episódios vão ser exibidos, episódios que só o SBT tinha acesso, agora o Multishow conseguiu. Dentre eles, tem o Ser Pintor é uma Questão de Talento, e a segunda parte da saga do Seu Madruga Carpinteiro. Então, esses episódios é um marco também para a comunidade de Chaves e Chapolin, porque esses episódios, como são perdidos mundiais, não se tem o áudio original. E agora os fãs do mundo vão poder ter acesso a esses episódios via a plataforma de vídeo on demand da Multishow. E acompanhe, então, quem é fã de Chaves, acompanhe esse segundo ciclo, porque, além disso, a emissora está prometendo outras novidades aí.
E a gente falou de fã de
religião, gente, não tem jeito.
A gente falou de fã de mexicano, mas fã de Chaves é uma outra coisa, assim, outro
fã
gigantesco, né? Eu amo Chaves, mesmo. Mas eu chego aos pés desse povo, que sabe todos os detalhes. Então, eu acho que o Multishow soube trabalhar muito bem com essa questão dos fãs,
tem
né? Chavou pra anunciar, né? Quando teve.
E o Multishow fez uma burrada em tirar Chaves pra colocar BBB. Ainda mais esse BBB flop, né, gente? Pelo amor de Deus.
Nossa, é o pior BBB da história, gente.
Não, péssimo.
Eu tenho mais uma confissão a fazer. Gosto de TV, acompanho, estudo, mas esse é o primeiro Big Brother que eu tô assistindo. Agora eu vou sair daqui, vocês me dão licença.
Só A pessoa começa a ver Big Brother justo no pior. No não pior. Vai
vir mais. Esse tá ruim, Rafa, meu Deus. Não, tudo bem que as discussões estão muito relevantes, mas, tipo, os participantes são muito, assim... Ai...
Péssimo.
Sem animação, sem aquele fervor que precisa ter um reality show. Eu tava conversando no Uber. O Uber tava falando que a Fazenda era melhor.
Minha mãe vive repetindo isso. Ah, eu gosto na Fazenda porque pelo menos se nunca tem nada pra ver, pelo menos tem uns bichos que é bonitinho.
Tem eles conversando com os animais, tem eles cuidando da vaca.
Tem alguém tomando um coice de uma vaca, de um cavalo. É bom, é bem melhor de se ver.
Gente, além dessas novidades que a gente já falou aqui, tem novidade também na programação da Gozeta.
Nossa, da Gazeta.
Não acredita que esse tweet foi real.
Não acredito que teve. Explica pra quem combina, gente. Explica o contexto.
Um tweeteiro postou pra Gazeta que tava assistindo a TV Gozeta. Aí fez uma montagem da imagem da louca da Gazeta com Gozeta. Aí a emissora respondeu ele no Twitter dizendo que era um jato de informação e entretenimento na cara dele. E o Rafa não acredita até agora. Ah, mas comenta aí, Rafa.
Que existe, mas existe, gente.
Existe. Procurem lá no perfil da Gazeta.
Não, e eu Rafa, sei que o social media da Gazeta, ele é mais saidinho mesmo e tal, faz um trabalho muito bem feito, mas é, eu achei.
Gente, se eu fosse, eu falei aqui, mas se eu fosse dono da Gazeta, eu ia lá bater palma pra esse estagiário, assim, na hora.
Pois é, merece, não, pelo menos pela ousadia, né?
É, mas bom, comenta aí, Rafa, o que que vai ter de novidade?
Gazeta, aquele canal de São Paulo, maravilhoso, que é uma pena não estar mais nas parabólicas, pelo menos analógica, né, e tal, assim, eu amo Gazeta, sou gazetista desde sempre. Saudades de Anne Borges.
Ô, Rafa, você sabia que quando eu sonhava com jornalismo, comunicação, eu queria estudar na Casper Líbero por causa dos comerciais da Gazeta?
Ué, mas eu também, meu filho. Um dia eu fui no congresso lá, eu contei isso pra todo mundo.
Você foi na Compós, né?
Não, eu fui na... Gente, tá virando papo de comadre. Fui num interprogramas de mestrado. E quero voltar na Casper Líbero.
Não, eu quero muito.
Me patrocina.
Eu tenho vontade de fazer lá também um dia, se eu fizer, né?
Pois faça. Ah,
mas lá é o olho da cara, não é?
Ah, não sei.
Com certeza, né, gente? Mas imagina o charme que é estudar na Avenida Paulista. Você tá doido.
Sim, e tem uma televisão à disposição, velho. Pô.
Sim, um dia a gente vai fazer um programa só sobre a Gazeta.
Então, mas fala das mudanças aí pro pessoal.
Isso, é. O que realmente importa é que a TV Gazeta está estreando uma nova grade a partir do 1º de abril, com algumas mudanças bem drásticas. É, a TV Gazeta tem um histórico de programas femininos, né, ou mulheres, que é o mais antigo, está aí no ar há mais de 40 anos. É, mas dessa vez eles anunciaram para a imprensa que eles querem fortalecer isso, principalmente do ponto de vista comercial. E as principais mudanças são a estreia do programa do Celso Zucatelli, que vai chamar de A Azuca, que vai do ar a partir do meio-dia, que com foco no jornalismo, ele deve fazer alguma coisa próxima do que ele fazia hoje em dia, fazia muito bem, inclusive, acho que pode trazer um conteúdo bom. É, depois a gente vai ter o Todo Seu, que é a partir da 1h30, que é, assim, eu achei a mudança mais, que me chamou mais atenção. E depois de 15 anos à noite, o Ronivon vem para a faixa da tarde. Ele já tinha apresentado um programa na faixa da tarde, que era o Mãe de
Mãe de
Gravata, que era uma linha mais feminina. Fez sucesso, foi para o Todo Seu e agora está voltando. Depois vai para Mulheres e tem o Você Bonita também, que passa para... Vai para da Carol Minhoto, né? E vai para as 9h. E depois vem o Revista da Cidade.
Mas não vai ter uma edição do Você Bonita à noite?
À noite também. Vão reprisar. Isso eu achei muito.
Mas nossa, reprisar à noite?
Isso. Mas sabe o que?
Nossa, esse horário principal.
Eles quiseram fazer um blocão de programa para... pelo menos o que eu li, segundo o B mensagem, que é para fortalecer essa proposta comercial. porque a Gazeta ganha dinheiro fazendo aquele merchan, aquele testemunhal mais clássico, né, que a gente está acostumado, vamos falar de coisa boa. E na faixa da tarde, eles alegaram que isso tem mais possibilidades, por exemplo, porque as centrais de telemarketing estão disponíveis. Então, por exemplo, o Ronivon, ele não podia fazer um programa, um merchan falando, ligue agora, que é a primeira, 100 primeiras pessoas que ligarem vão ganhar desconto, não sei o quê. E agora, na faixa da tarde, eles vão fazer.
Gente, eu achei esquisito. Se isso ainda funciona, isso funciona?
Eu também fico bobo, mas pelo que parece,
sim. O que eu li, o que me falaram assim em off, é que a Gazeta também negocia, não o merchan pelo programa, ela negocia uma determinada faixa horária. Então, das 12 às 18, vai ter tantos merchans daquela marca, sabe? Nisso, o Rony tinha sempre que negociar a parte, porque ele tava ali. Ele alegou que o motivo da mudança dele pra tarde é porque ele quer viver mais a vida um pouco. Mas ele tava isolado na grade, né? Era uma situação que pegava da igreja e entregava pro nada depois. Então, assim, eu acho que a decisão de mudar foi um pouco pra deixar o programa mais rentável. Acredito que tenha mais a ver com isso. E pra ter uma entrega melhor, entendeu? Vai deixar pro. Né, tá ali tudo encarrilhado. O Você Bonita, o Revista da Cidade, o Zucatelli, o Rony Von e a Regina Volpato no Mulheres Depois. E a entrega pro Gazeta Esportiva e pro Jornal da Gazeta. Então a programação ficou restrita nessa faixa, das 9 às 8 da noite. E o restante acho que é horário vendido, né? É igreja, se não me engano.
Agora, o que me preocupa, assim, é. Eles estão falando que vão focar no público feminino, mas cadê a diferenciação de pautas? Porque. Eu tô me perguntando aqui, o que vai ter de diferença de um programa pro outro? Porque o Mulheres pode falar de beleza, Você Bonito também. Acho que os produtores vão ter bastante trabalho aí pra conseguir definir o perfil de cada programa.
Ah, sim. Não, mas eles soltaram um comunicado dizendo mais ou menos assim que a pegada do... Opa! A pegada do Zucatelli é algo mais voltado pro factual, pro jornalismo e tudo mais. A do Rony vem uma coisa mais sofisticada, como ele tem hoje, de gastronomia e tal. E o Revista da Cidade vai ficar mais ali com a prestação de serviço, falando sobre São Paulo, dica de lazer, dica de urbanismo e tudo mais.
Gente, mas isso é coisa de release, porque quando a gente assiste o Revista da Cidade, é aquela coisa clássica dos programas da Gazeta, dá um criticão, que eu adoro. É culinária, artesanato e fofoca, entendeu? Qual que é a diferença? É isso que eu tô colocando. Vão ter.
Vai aproveitar da rotatividade do público, né? Mas vai falar dos mesmos temas.
É.
Isso que eu tô pensando.
A discussão vai ser agora, a mesma sempre.
A gente esqueceu de falar aqui, ó, que o Cozinha Amiga, que tá na parte da tarde, vai pras 10 da noite, que eu achei esquisito também, porque é um programa de culinária, assim, muito bom, muito bem feito também. Ah, eu gosto de tudo que a Gazeta faz.
O Masterchef vai pro domingo, né? Estreia domingo agora.
Isso, vamos ver o que vai dar. Mas deixa eu só terminar a parte da Gazeta. Só um comentário aleatório. Eu gosto tanto da Gazeta que eu vejo até o Gazeta Shopping. Eu ligo sábado de manhã, fico vendo as lojas lá de São Paulo. Muito bom. Gazeta, me contrata, por favor, porque eu gosto mesmo.
É um programa meio de velha, isso.
Você tem que ir lá na Casper.
Uhum. Pois é, tem que voltar. Quem sabe trabalhar lá, não? Que não?
Coisa boa? Vamos falar de coisa boa?
Vamos falar de coisa boa. Agora, coisa boa, parece que a coisa tá boa é pra Raquel Cheira. Nossa, eu fiz uma transição igual aquelas coisas da Sônia Abrão mesmo, né?
Igual a Sônia Abrão.
Forte e
vamos
vai pra um...
a roda.
Exato. Mas assim, a coisa parece que tá boa é pra Raquel Cheirazade, né? Que tá aí, segundo o site Notícias da TV, está sendo sondada aí pela CNN. Confere isso? Como é que está essa situação?
Então, essa nota é do Daniel Castro, saiu hoje de manhã, de que a Raquel está em negociações avançadas com a CNN Brasil, que é um projeto de um empresário com o Douglas Tavolaro, né, que é o ex-chefão do jornalismo lá na Record, e que ela só não acertou essa transferência porque ela tem uma multa astronômica com o SBT, se eu não me engano, 2 milhões de reais. E aí, acho que isso aí depende de negociação.
Mas vocês acham que vai emplacar? Quais são as suas apostas?
O canal, Raquel?
Raquel. O canal eu acho que emplaca, a Raquel é que eu não sei.
Exatamente.
Mas esse assim, é meu... o Silvio ele é muito bonzinho com essas questões de multa, né, gente? Ele liberou o Gugu falando que se ele tivesse a mesma proposta, ele teria ido pra Record. Então eu acho que ele libera. Não acho que ele vai emplacar nada, se for da vontade dela.
Uma coisa concomitante, capaz, sei lá.
Não, mas...
Ah, eu acredito que não.
Né? Imagina a super exposição. Todo... Se bem que, por exemplo, aquele jornalista esportivo, o SBT, como é que ele chama? E o nome dele?
O Vicari?
Isso, Bruno Vicari, trabalha no SBT e na ESPN, né?
Uhum. É, acontecia isso. Não era, era a Gabi que tinha um programa também? Na...
O GNT.
Não, teve uma época que ela tinha GNT, SBT e Roda Viva na cultura. Se eu não me engano, tá? Me perdoe, mas...
É, acho que foi isso. Pode ser uma possibilidade aí, até um projeto diferente, porque o jornalismo do SBT tá muito factual, né? Ultimamente. E a menos.
Então,
o
mas...
O jornalismo tá muito ruim ultimamente no SBT, né?
Tá péssimo.
É, não é uma oportunidade de ninguém crescer ali, muito menos para a Raquel, que já sonhou até em ter um programa próprio e hoje não pode nem dar uma opinião, que foi o que levou ela para a bancada, né?
Hoje ela comunica a partir do olhar, né?
É, então, só aquela levantada de sobrancelha dela, que eu acho o máximo, dá para entender bem o que ela tá querendo dizer.
Verdade. Agora, primeiro, eu recebi essa notícia da Raquel, fiquei meio assim, falei, uai, mas Raquel é uma coisa... muito popular, né? Vem do SBT. Eu achava que a CNN queria uma coisa com um pouco mais de seriedade, sobriedade, mas depois eu fui conversar com os amigos e eu vi que era, parece que a proposta é exatamente o contrário, até porque eles contrataram o Douglas Tavolaro, que era o grande nome da Record, né? E aí eu fui dar uma pesquisada e eu achei um texto muito bom naquela plataforma do Medium, que é do Ricardo Hornhard, sei lá como é que fala, ele é jornalista do SBT, e ele fala por que, que o Douglas Tavolaro é um dos melhores nomes para a CNN Brasil. E aí eu só vou citá-lo aqui bem rapidamente, para quem quiser estar disponível aí na internet, um texto muito bom. Ele fala que assim, o Douglas Tavolaro, ele na Record, ele já fazia, já colocava em prática alguns dos princípios que eram exercidos na CNN americana, entre outras coisas. Era o investimento na reportagem investigativa, que a gente fala muito assim, ah, a Record é puro sangue, muito factual, aquela exploração dos casos e não sei o quê. Pô, confere, tá certo. Mas a gente tem um núcleo importante de jornalismo investigativo também. Tem o Câmera Record e principalmente o Repórter Record Investigação. São programas muito bons, assim, pelo menos esse último. Eu sou telespectador, gosto muito. E parece que assim, a crítica gosta também, que já recebeu vários prêmios. E isso é importante também para a emissora. Então a gente pode pensar na Record como aquela coisa do hard news, nem sempre tão bem executado, né? Com alguns erros, algumas barrigadas, mas tem o outro lado também. Outra coisa que o autor, o Ricardo, fala sobre essa escolha do Tavolaro para a CNN é que a Record sempre entendeu que o jornalismo dá audiência, e dá muita audiência, né? Se a gente for pensar nos últimos edições aí do Cidade Alerta, que tem chegado a 18 pontos, seus melhores momentos, à custa de quê, né, dessa exploração, aí é tema para outro podcast, mas querendo ou não, esse jornalismo da Record, hoje ele dá audiência e ele é prioridade absoluta na programação, né, assim, pode estar passando aqui, se acontecer alguma coisa, a Record vai ser uma das primeiras a estar lá, que é tudo que a CNN fazia e que deve continuar a fazer agora aqui no Brasil. Então, depois que eu fui entender isso, então Raquel Sherazade, por que popular? Por vir do SBT, talvez não seja um nome tão estranho assim, não.
Eu acho que... Bom, vamos ver como vai se encaminhar, né? O Silvio é muito bonzinho nessas questões de contrato, mas o SBT também não vai abrir mão de dinheiro fácil, né? Acho que vai rolar uma negociação aí, caso ela vá mesmo pra CNN. Eu não vi nem se ela falou alguma coisa a respeito, ela já soltou alguma coisa a respeito disso ou não?
Não vi. Depois a gente vai ver aqui.
Depois a gente dá uma procuradinha aí.
Eu tô meio assim com esse canal da CNN por ser uma iniciativa de empresários, eu não sei realmente qual vai ser a proposta.
Qual a linha editorial, né?
A linha editorial que vai ser adotada pela mais pela escolha da Raquel, a gente já tem uma ideia, mais ou menos. Apesar da Raquel ter mudado muito, né?
Pois
a gente
vê
essa mudança dela, essa reflexão, essa época que ela tem estado mais reflexiva, mais crítica com...
Mais calma, né?
Não chega... Porque ela sempre foi crítica, né? Mas... sensível a outros temas, né?
Ela então, falou que reviu a posição dela do armamento, né? Ela falou que achava que era uma solução, mas hoje ela não acha mais, ela tá super contra o governo agora, e o que, a gente, e o que surpreendeu, porque a gente achava que ela era aquela extrema-direita e estamos vendo que não é bem.
Eu sinceramente, quando eu vi aquele tweet dela falando contra o Bolsonaro, eu fiquei assim, que ficou maluca.
E aquele também de todos os tipos de família, né? Ela considera onde há amor à família, eu achei bacana também. Assim, sem querer descambar pra fofoca, mas eu acho que ela tá mais feliz também, do jeito que ela tá se colocando.
Também acho.
Veja aí.
Às vezes arrumou um coach, tá trabalhando, essa raiva empanhada que ela tinha antes, tá mais sossegada.
Pois é. Eles vão trabalhar mesmo, porque o ranço ainda daquele episódio lamentável, daquele linchamento público, daquele moço lá do Rio de Janeiro, acho que foi o que aconteceu, aquilo ainda é muito forte. Então foi a primeira coisa, foi por isso que eu me assustei. Uma marca de renome como a CNN trazer Raquel Sherazade. Mas como vocês estão colocando, Raquel Sherazade de hoje talvez não seja mais a Raquel Sherazade de ontem. Então, apenas os próximos capítulos.
É importante ressaltar, o Rafa, que a CNN aqui é só licenciada, não tem qualquer... Não, claro que tem relação, mas não é ancorada pela CNN Mundial. Eles compraram a marca e vão fazer um canal aqui.
Entendi. Deve ter uma certa autonomia, né?
Eles compraram só a marca. Agora, é tipo a Abril que licenciava a marca da MTV aqui. Eles poderiam fazer o que eles quisessem.
Entendi. Então vamos acompanhar e certamente vamos depois.
Já é assunto para a nossa próxima semana, que acho que vai estar bem movimentada aí também, com essas mudanças que o Silvio vem colocando na tarde do SBT, com o Fofocalizando, que hoje deu um pauzinho lá com a Bruna Marquezine. Acho que são os assuntos que vão render aí agora, na próxima semana.
Pois é. Então, na próxima semana, se Deus quiser e se vocês gostarem, a gente está de volta, né? A gente pode fechar? Já ficamos por aqui?
Sim, podemos concluir.
Não, já deve ter dado mais de uma hora, coitado de quem está ouvindo isso.
Primeiro, quem tiver terminado merece um prêmio.
Gente,
aqui. Espero que vocês gostem. Dê um feedback pra gente, pode meter o pau pra gente melhorar, é isso mesmo que a gente quer, e qualquer coisa é só falar com a gente, comigo no Twitter, @Rafael_BFiali, B de bola, que é o meu formato atual.
Também tô no Twitter, no Instagram e no Facebook do Seco, DUHSECCO, igual a Débora Seco.
E eu tô no... Me sigam no Instagram, que eu tô precisando de seguidor, gente. No Twitter vocês não precisam de seguir, não, mas só mandar mensagem lá. Tudo é Aue Léo, tá? Só chamar lá. Se vocês chegaram até aqui, me chamem lá, porque eu vou... Não, não mandar nada, não.
Ele é a blogueirinha do grupo. Então é isso, gente. Exatamente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com os anjos, né? Fazendo referências. Hashtag anjos ao redor.
Cabelha, manda.
Até mais, pessoal.
Ah, e na próxima edição a gente já vem com a notícia quente. Nós vamos saber os nomes que foram escolhidos para o senhor e para a senhora Sapo.
O Sapo, vamos sim. Pare. A gente vai abrir o próximo podcast com os nomes de batismo do senhor e da senhora Sapo.
Agora o Léo vai colocar na edição a música do Sapo da Eliana, para terminar.
Pelo amor de Deus, eu vou passar longe disso tudo. Vou me abster desses comentários.
Tchau.
Tchau.